E a nossa conversa agora é com o gerente das Hortas Comunitárias de Maringá, José Oliveira de Albuquerque, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, a gente gostaria de saber como é que está esse projeto das Hortas Comunitárias em Maringá. Amanhã vocês estão iniciando uma nova horta comunitária, é isso?
Com certeza, Luciana. Inclusive, nesse mês nós estamos completando 7 anos de existência. Começou lá em julho de 2007, com o prefeito, ex-prefeito Silvio Barros. E o prefeito Carlos Pupim deu continuidade, fazendo com que a gente possa amanhã inaugurar a 29ª horta comunitária. Uhum. Nosso desafio é chegar ao final do ano com 40 hortas, entregando para a comunidade essas unidades de horta que têm trazido assim, benefícios grandiosos para todos aqueles que participam dela.
Ah, daqui a pouquinho eu quero que você fale para a gente sobre esses benefícios, mas antes eu queria entender, essa horta que vai ser inaugurada amanhã, ela fica do lado do sopão da Dona Tereza, é isso?
É, exatamente. Ela vai ser inaugurada ali ao lado do sopão da Dona Tereza, e ela será um suporte, fornecendo uma parte da produção para atender o sopão, que toda terça e quinta alimenta cerca de 350 famílias.
Uhum. E aí, como é que funciona? Essa horta que vai ser inaugurada amanhã, está em que terreno?
Está no terreno da prefeitura. Terreno que é do município, né? Um terreno que é fundo de vale, mas está fora dos 30 metros de preservação. É uma área que vai poder contribuir, né, com o sopão.
E o que que tem plantado ali?
Bom, ali vai participar cerca de 20 famílias, e essas famílias vão cuidar ali de uma área de quase 800 metros quadrados. E ali o que eles produzirem, uma parte eles vão levar para casa, outra vão fornecer ali para o sopão. O excedente eles vão poder comercializar. E nessa comercialização vai gerar ali uma renda mensal de R$300 a R$400 por cada família.
E como que é essa comercialização? Para quem que essas famílias vendem?
Para quem quiser ir lá, né? Qualquer pessoa tem acesso livre, pode comercializar diretamente com os participantes. Não tem nenhum tipo de restrição.
Agora,
basta a pessoa chegar até a horta e entrar em contato com um dos participantes que gentilmente atende a todos.
E como que é a inclusão dessas famílias no projeto? Como que vocês escolheram essas famílias, cadastraram essas famílias?
Bom, parte tudo do princípio, assim, o presidente de bairro ou o vereador ou alguém da comunidade, algum líder, solicita a implantação da horta comunitária no seu bairro. Então, ele faz um protocolo no espaço municipal. Esse protocolo chega até a Secretaria de Serviço Público, onde eu estou lotado. Então, é feita uma vistoria do terreno. Se o terreno é público, então a gente inicia todo o processo por aí. Depois faz um convite através do CRAS, das UBS, da Unidade Básica de Saúde, daquele bairro, para as famílias que têm interesse em participar da horta comunitária. Depois que tem mais ou menos umas 25 famílias inscritas, eu então faço as reuniões com eles, são 3 reuniões, e durante essas 3 reuniões a gente vai construindo a horta paralelamente. No final, a gente conclui com a eleição de uma pequena equipe que vai cuidar da horta, e fazemos o sorteio dos canteiros e entregamos a horta para a comunidade.
É tudo bem organizadinho então, né?
É tudo organizado, inclusive tem um estatuto que rege ali o que pode, o que não pode, né? Inclusive eu estou trabalhando com ele no aspecto da economia solidária, fazendo com que eles cotizem entre eles um valor, uma taxa de manutenção da horta, e essa taxa serve para a manutenção da horta, para aquilo que a prefeitura talvez não possa de imediato atender, eles terem recursos para isso. Comprar uma semente diferente, comprar uma espécie de alface diferente, bandejas e assim por diante.
E essas famílias já tinham alguma experiência no cultivo de plantas?
Então, essa que é a minha surpresa. A maior parte deles já tem um histórico de vida no campo. São pessoas que vieram para a cidade por contingência da vida e que ficaram aqui morando na cidade sem uma perspectiva de voltar para o campo. Com o advento das hortas comunitárias, essas pessoas encontraram um retorno ao ninho, né? Um retorno ao seu passado. E muitas delas trazem a experiência que já tinham lá, né? De plantar, de cuidar, de manter ali os seus canteiros. Então a gente não teve dificuldade e eu atribuo a isso o sucesso das nossas hortas, essa experiência já acumulada na vida de muitos. E aqueles que não tiveram essa experiência acabam aprendendo junto com eles. Também a gente tem curso de capacitação que fornecemos periodicamente para eles, permitindo que eles também adquiram conhecimento, por exemplo, de controle de pragas, de quais as espécies mais tolerantes ao frio, tolerantes ao calor, enfim. Uma série de informações são repassadas nesses cursos de capacitação. E ele já tem uma base, que é aquele histórico lá da vida anterior.
Agora, e como, qual o tempo que eles se dedicam à horta comunitária? Porque eles têm outras atividades, trabalho, emprego, né?
É. A experiência tem demonstrado que se eles dedicarem uma hora de manhã e uma hora à tarde, é o suficiente para que eles mantenham ali seus canteiros em dia. Então, tem normalmente algumas pessoas têm feito da seguinte forma. Se ele trabalha 8 horas, então ele vem para a horta 6h30, 7 horas, e fica até umas 7h30, vai para casa, toma um banho e depois vai para o trabalho. Aí quando retorna do trabalho, ele vem diretamente para a horta, 5 horas, ele já vem e aí cuida do seu canteiro até o dia anoitecer. E assim, alguns deles têm conseguido levar um emprego com a horta.
E aí eles têm uma renda extra, têm também alimento saudável em casa, é isso então, né?
Exatamente. A experiência tem demonstrado para a gente que 40% do que eles produzem, eles levam para casa, levam para a família, e 60% é o excedente que sobra, eles podem comercializar. É esse excedente que está gerando aí essa renda de 300, 400 reais por mês, que faz um complemento para a família, né? O que é mais interessante é que todos os dias eles têm dinheirinho no bolso. 15, 20, 30 reais, todo dia eles têm dinheiro. Então dá para comprar uma mistura, como eles fazem, dá para pagar uma conta de água, de luz e aguardar o salário no final do mês.
Agora, esse projeto tem tido algum problema, como, por exemplo, a desistência de alguma família ou então até a questão de invasões ou vandalismo?
Nós temos tido problema de roubo em algumas hortas, né? Mas não chega a ser algo alarmante, não. Né? Tem acontecido. Mas a gente tem procurado o apoio da Guarda Municipal, que faz, às vezes, uma rotina ali perto da horta. Então, a gente tem coibido um pouco. Tem havido algumas desistências, algumas pessoas têm mudado de cidade, algumas ficaram doentes aí, problema natural, né, deles. E aí, então, quando acontece a vaga de uma família, mas todas as hortas têm uma lista de espera enorme, imediatamente a gente consegue substituí-la.
Ah, quer dizer que as hortas têm lista de espera, mesmo aquelas hortas que já estão há bastante tempo?
Tem lista de espera. Se alguém fala que vai sair, imediatamente aparece no grupo querendo.
Quer dizer que são famílias então, que estão observando ali o trabalho dos vizinhos e que querem entrar nesse projeto.
Com certeza. Tem hortas aí que, se fosse possível aumentar a área, né, teria gente para ocupar. Porque já ficou bem demonstrado que ela dá resultado. As pessoas que participam, elas têm mais saúde, têm adquirido mais saúde. Eu tenho o caso de pessoas que estavam em depressão profunda, tomavam 5 remédios durante o dia pela depressão, e elas foram praticamente curadas. O médico acompanhou e foi permitindo que elas deixassem a medicação até o último medicamento. Quando ele viu que ela realmente já estava curada, suspendeu toda a medicação. Então, a horta tem lado também da promoção da saúde das pessoas que participam dela. Porque quando eles vêm aqui e pegam um regador para molhar um canteiro, eles estão fazendo um exercício físico laboral por excelência, né? E isso, mexendo com a fisiologia deles, o sangue começa a circular melhor pelo corpo, todos os órgãos são alimentados de melhor maneira pelo sangue, o seu cérebro recebe mais sangue. Então eles costumam falar para a gente assim, poxa, no trabalho da horta, quando chego em casa, não consigo nem terminar de ver o Jornal Nacional, já estou dormindo.
Ai, que legal.
E é um sono tranquilizador. Além disso, a saciedade aumenta também. Eu dito que tem aumentado o apetite deles. E não é nada anormal, é uma coisa simplesmente normal. A partir do momento que eles passam a trabalhar de maneira prazerosa, gostosa, pegar um canteiro, pegar a enxada, cultivar ali, pegar o regador, molhar, tudo isso vai dando condição física para eles de melhora de saúde.
E essas 29 hortas, né, comunitárias, e tem mais uma para ser inaugurada ainda essa semana, além desta ao lado do Sopão da Dona Tereza, né? E vocês vão chegar a 30 hortas essa semana, então, né?
Não. A que vai inaugurar amanhã é a 29ª. A gente tem uma outra horta que a gente não contabiliza, está num abrigo prisional, que a gente mantém essa horta em uma condição especial. Ela seria a 30ª horta, né? Mas amanhã será inaugurada a 29ª.
E na sexta-feira tem uma outra também?
Não.
Só amanhã?
Tá. Eu queria dar assim, um furo de reportagem para vocês, Luciana, e compartilhar da alegria que nós estamos passando, é que há cerca de 2 semanas atrás, nós recebemos o convite da Fundação Banco do Brasil, a diretoria-geral lá em Brasília, convidando a horta comunitária a fazer uma cartilha. Essa cartilha vai ensinar passo a passo como montar uma horta comunitária. A Fundação Banco do Brasil vai subsidiar a edição dessa cartilha, que será de distribuição nacional. Então, mais uma vez, a nossa querida Maringá será modelo para o resto do Brasil em horta comunitária através dessa cartilha que tem o propósito de ensinar como fazer uma horta comunitária passo a passo, a partir do início até o final, quando se inaugura a horta. Então eu quero compartilhar essa alegria com vocês. Nós já estamos em processo de final de montagem da cartilha. Tudo indica que no final desse mês ela ficará pronta. E aí, então, quando nós tivermos um exemplar, a gente vai poder comunicar à sociedade.
Quer dizer que é uma cartilha produzida aqui por Maringá que vai valer aí para todo o país.
Para todo o país.
Acho que bacana, é o reconhecimento do trabalho aqui, do projeto, né, das hortas comunitárias.
É, exatamente.
Que já foi premiado, né? Que já recebeu outros prêmios.
Ela vai ficar disponível para todos os municípios, mais de 5 mil no Brasil, que quiserem, é só ir no Banco do Brasil solicitar e aí eles vão receber a cartilha. E aí cada prefeito, cada secretário de Agricultura vai ter a oportunidade de ter em suas mãos um trabalho que é referência aqui em Maringá.
E o investimento para uma horta comunitária? Ele é alto ou com pouco dinheiro é possível?
Olha, Luciana, o investimento está girando de 25 mil a 35 mil, dependendo se vai usar o poço artesiano, é mais caro ou não. Aí vai depender muito. Se a gente tem possibilidade de usar uma água de mina ou furar um poço artesiano. Então, varia de 25 a 35 mil reais. Se você considerar que são 50 famílias, são R$500 que são gastos por família, e esses R$500 vão gerar recursos para essa família o ano inteiro, talvez R$500 por mês por cada família. Então, é muito barato, vale a pena. E é um investimento que traz retornos muito positivos.
A prefeitura entra com o quê? Com o terreno ou o que mais que ela oferece aí para esse projeto? Assistência?
Então, devido ao sucesso desse programa, nós conseguimos muitas parcerias. Nós temos 6 parceiros hoje que nos ajudam. Então, isso amortiza bastante o custo para a prefeitura. Hoje, a prefeitura está entrando basicamente com o terreno, né? Com o pessoal técnico que faz o cercamento da área, que faz a rede hidráulica e que faz a rede elétrica. Porque o restante dos materiais a gente tem conseguido através dos convênios e das parcerias que a gente manteve.
E esses terrenos são terrenos públicos que estão próximos a fundo de vale? Ou são terrenos que não têm assim, uma outra utilidade, é isso?
Exatamente, Luciana. Não só terreno de fundo de vale, mas a prefeitura, devido a essa caracterização de que cada loteamento tem que fornecer um certo número de área para a prefeitura tem muitas áreas que estão em desuso nos bairros. Essas áreas também podem ser utilizadas para a horta comunitária. No fundo do vale, a gente tem que tomar o cuidado de respeitar a questão ambiental, preservando as áreas dos 30 metros do rio. Se você verifica que há possibilidade, respeitando os 30 metros do rio, a partir da borda do rio, ainda sobrar terreno para poder fazer uma horta comunitária, é muito viável isso também.
Uhum. Albuquerque, tem um ouvinte perguntando o seguinte, ele diz que a prefeitura prometeu uma horta no Jardim Andrade, ele quer saber se tem alguma previsão.
Nós vamos fazer uma lá próximo, que é no Jardim Diamante, ali próximo, né? Do Jardim Andrade está na nossa programação, mas não para esse ano, é para o ano que vem, né? Mas ali perto nós vamos construir uma no Sumaré, no Jardim Diamante, no Portal das Torres e no Moradia Atenas, ali tudo região próxima do Jardim Andrade.
A previsão, então, é chegar ao final do ano com 40 hortas, você disse.
A previsão é 40 hortas.
Puxa, que interessante, né? A procura, então, as pessoas realmente, o resultado, como você disse, é essa procura, esse interesse cada vez maior da população pelas hortas comunitárias.
Sim, com certeza. Para nossa alegria e surpresa, o projeto deu muito certo aqui em Maringá. E a gente tem hoje perto de 850 famílias trabalhando nessas 29 hortas, gerando aí anualmente em torno de 250 toneladas de alimentos. Então as áreas que anteriormente era depósito de lixo, de entulho, contaminação de dengue e tudo mais, estão sendo transformadas em áreas produtoras de alimentos, alimentando essas 850 famílias, que se você multiplicar por 4 pessoas por família, dá mais de 3 mil pessoas aí diariamente sendo alimentadas pelo projeto.
Tá certo, puxa, muito legal. Albuquerque, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para você.
Boa tarde, então.
Conversamos com José Oliveira de Albuquerque, ele é gerente das Hortas Comunitárias de Maringá, falando sobre esse projeto que existe há 7 anos em Maringá e que tem lista de espera para participar. E olha só que notícia legal, interessante, né? Que o Banco do Brasil vai transformar, né, esse projeto numa cartilha para ser distribuída para 5 mil municípios, para os mais de 5 mil municípios do país, para orientar gestores públicos a também criarem hortas comunitárias em suas cidades.